11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
11 horas não, Marcela, 8 horas e 11 minutos. Tá na hora do 11 minutos de hoje, né? Quando a gente tem aí o sinal do apito. Esse é o nosso sinal pra gente começar a bater bola, né? E hoje comigo aqui tem o Anderson Mendanha aqui do meu ladinho no estúdio. Bom dia novamente, Anderson.
Bom dia de novo, Marcela, e você que nos acompanha aqui no Conexão.
E também a gente tem o Aldo Renato aí na linha. Alô, Aldo?
Bom dia, Aldo. Bom dia, Marcela. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aí.
Tudo jóia?
Tudo bem, e você, Marcela? Apesar da derrota do Cruzeiro ontem.
Pois é, gente, pois é. Acho que eu vou. Eu acho que esse ano vai ser o último ano que eu vou torcer pro Cruzeiro, Aldo, porque eu acho que eu não venho trazendo tanta sorte. Pois é. Mas antes da gente falar dos resultados aqui, eu vou puxar um outro assunto, viu, Anderson? É que está em debate na Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado um projeto que reduz o tempo de duração de contratos de jovens jogadores. Esse texto prevê a redução no tempo máximo de contrato entre um jogador com menos de 18 anos e o clube dos atuais 5 para 3 anos. Além de reduzir o tempo máximo dos contratos dos jovens atletas, a proposta determina que seus períodos de treino e competições devem permitir a continuidade dos estudos do jogador. Para o relator desse projeto, senador Randolph Rodrigues, a proposta beneficia somente os agentes e a clubes de futebol. Vamos ver.
Eu ainda vou analisar esse projeto, mas na ementa eu sou de pronto contrário. É claramente um projeto de benefício dos agenciadores de jogadores e não em benefício do esporte e do jogador de futebol.
Tá aí Anderson Mendanha e Aldo. Primeiro vou começar com Aldo. O que você acha aí desse projeto?
Ô Marcela, eu até vou te contar uma pequena história.
Uhum.
Sabe que meu filho mais velho, hoje já tem 30 anos, quando ele tinha 15 anos, ele é muito bom de bola,
uhum.
Já jogou aí no clube aqui em Minas Brasília, já foi campeão artilheiro várias vezes, né, quando ele era jovem. E ele quase foi jogador de futebol, mas eu queria ser o empresário dele na época.
Uhum.
E isso aí é que atrapalhou, sabia? Porque um outro problema que tem por trás disso... Não são os agenciadores, são os próprios clubes que às vezes não aceitam que o jogador de futebol, sendo, por exemplo, vou te dar um exemplo, o Diego, o pai dele, tá? É o empresário dele,
uhum.
Conseguiu ser numa briga danada, eu sei da história, porque foi um acordo que fez na época com o Santos. Então, essa história de ter esse tempo mínimo de 5 anos ou 3 anos, isso aí é discutível.
Uhum.
Em benefício do clube ou não. Porque o agenciador, às vezes, né, ele é um empresário que é o pai, o tio, sei lá, o avô do jogador, quando ele é jovem, tem 14, 15 anos. E isso daí, às vezes, é benefício e não é. Dá esse prazo de 5 e 3 anos.
Uhum.
Mesmo porque se o passe do jogador for, por exemplo, eu não consegui que o meu filho continuasse lá no Londrina, que foi para Londrina, na época, ficou lá 3 meses, eu não consegui que ele se efetivasse lá por causa que eu queria ser dono de mais de 60% do passe dele, no mínimo 60%. E o clube não aceitou. A Sercontel, que era a entidade lá que patrocinava o clube, que mexia com telefonia, que mexe com telefonia, né? Eles não aceitaram.
Olha só.
Agora, outra parte boa do projeto, então, para mim, isso daí é discutível. Tá? Realmente foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas tem os seus benefícios, seus prós e seus contras. Agora, com relação ao negócio de estudo, isso daí eu não sei se no projeto anterior já era obrigatório. Gente, isso aí tem que ser obrigatório mesmo. Porque o meu filho, quando foi para lá, foi no mês de setembro, outubro.
Uhum.
Eles tinham um acordo com 2 escolas estaduais lá e não tinha vaga para ele entrar naquela época, mesmo levando todas as notas aqui. E se não fosse a minha briga com a secretaria lá da prefeitura, de educação da prefeitura, ele teria perdido o ano.
Sabia? Olha aí, olha aí.
Então, essa parte dos estudos é notório, fundamental.
Ele estava em qual fase dos estudos dele?
O Léo, ele estava para completar a oitava série.
Certo.
Né? Ele já tinha 14 para 15 anos.
Uhum.
Né?
Tá certo.
Então, o que aconteceu foi isso daí.
É. E você, Anderson, o que você acha aí dessa proposta?
Eu acho que regras são sempre muito bem-vindas nesse mundo do futebol, onde às vezes a gente vê uma coisa no ano seguinte já é diferente, e aí gera instabilidade, né? Concordo com o Aldo que a exigência de estudo é fundamental, né? Não pode abrir mão dos estudos dos garotos. E questão dessa redução aí da data, do prazo de 5 para 3 anos, eu acho que sim. Beneficia o clube porque vai aumentar a rotatividade. Então, o prazo de 5 anos dá um pouco mais de estabilidade para o jovem. Ficar mudando muito de 3 em 3 anos ali mudando vai afetar os estudos, vai afetar o rendimento. A intenção dos clubes muitas vezes é pegar o jovem craque e já vender para fora. Uhum. Né? Então, eu acho que essa redução aí sim seria prejudicial. Mas eu acho muito importante a questão da obrigatoriedade dos estudos.
É. Acho que nisso aí todo mundo concorda, né? Os meninos têm que estudar, a profissão do futebol nunca pode ser um empecilho, né, para isso. Tá certo. Bom, gente, começou o Brasileirão, foi?
Brasileirão começou semana passada.
Quais foram os resultados aí, pessoal, desse final de semana, hein?
Aldo joga hoje, né, Aldo?
Hoje é o único jogo da segunda-feira, Sport Recife, o nosso amigo Gesiel e o Botafogo, lá na Ilha do Retiro, né?
E ontem a gente teve vários jogos espalhados pelo Brasil aí, Palmeiras jogou com o Internacional, ganhou de 1-0, e Aldo, eu vou destacar aqui, não porque é o meu Palmeiras, mas de novo a arbitragem fazendo lambança, né? Dessa vez foi a favor do Palmeiras, mas eu sou contra isso. Eu acho que no mundo tecnológico de hoje, que a gente tem tantos recursos ao nosso dispor, não ter mais o árbitro de vídeo é ingenuidade de querer achar que o futebol vai seguir. Ontem no jogo, nós tivemos um pênalti não marcado por Internacional e depois um gol anulado por impedimento, sendo que havia posição legal. O Internacional foi prejudicado, pelo menos ali ele teria, no mínimo, um empate, né? Com o Palmeiras. O Palmeiras fez um jogo xoxo pro time que tem. E eu volto a repetir, a gente nos dias de hoje, a gente precisa, sim, de volta o árbitro de vídeo, precisa dos recursos tecnológicos para que o jogo siga com tranquilidade, que esses erros não afetem os resultados. Sua opinião, Aldo?
Pois é, não, eu estou completamente de acordo com você. Inclusive teve a enquete dos grandes times, né, antes de começar o Campeonato Brasileiro. Eu não sei como o Botafogo foi a favor, parece que o Corinthians foi contra. Então, eu estou citando os times grandes. O Palmeiras foi a favor ou contra na época daquela enquete?
Na época o Palmeiras foi a favor. Né?
Foi a favor, tá vendo?
Foi a favor, mas vários times foram contra. A CBF quis passar a conta para os times, principalmente, então ela não queria assumir o custo do árbitro de vídeo. E aí gerou essa complicação. Esse empurra-empurra do dinheiro é que foi fundamental aí para retirar o árbitro de vídeo desse campeonato.
Mas que é necessário, seria uma coisa justa, não tenha dúvida. Por exemplo, o caso do gol do Internacional, que foi o Leandro Damião que fez. Não estava impedido, né? E houve até uma discussão lá, né? Os jogadores foram em cima do juiz, mas não teve jeito, né? Então, já começa já ter os resultados alterados por causa disso, né, Anderson?
Exatamente. E aí, nos outros jogos, o que mais que você viu?
Eu vi o último jogo de ontem, eu vi, tá? Foi um jogo muito duro. Tá, do Atlético Paranaense com o Grêmio, foi lá na Arena do Grêmio.
Empatou, tá, né? 0-0.
0-0, muito pegado. O Grêmio no início querendo. Porque eu estou citando esse jogo porque o Grêmio é um dos candidatos aí, está lá entre os primeiros, né? É um time forte, bom, né, foi campeão da Libertadores, né, continua um time bom. Campeão gaúcho também, claro. Então, esse jogo aí foi um jogo que até o Atlético Paranaense me surpreendeu, sabia? Foi um bom empate. O outro jogo que eu vi foi o do Fluminense, né, que apesar de ter tido um jogador expulso, o jogador levantou, eu não lembro o nome do jogador, levantou o pé assim, bem no contra-ataque do Cruzeiro.
Lá na orelha, né?
Foi Fluminense e Cruzeiro lá no Maracanã.
Sim.
Na próxima cabeça, orelha do Sassá, aquele jogador que foi até do Botafogo. E foi a expulsão justa. A partir dali, né, o Fluminense foi prejudicado, o Cruzeiro até tomou um certo domínio do jogo, mas chegou no segundo tempo, o Abel deve ter pensado assim, ó, porque eles fizeram um gol, né, logo em seguida disso. Pensaram, vamos segurar o jogo, e seguraram o jogo. Né?
Aí deu 1-0 pro Fluminense, o Grêmio, 1-0 o Cruzeiro, com isso, ficou. Continua lá embaixo na tabela. Né? Apesar que essa tabela, o campeonato só começou, ela está embolada ainda, né? Só o Corinthians que está em destaque lá com 6 pontos. Tem muita gente embolada ali com 4 e 3 pontos, está começando só. Mas já dá para ver algumas coisas, né, Ubaldo?
Já dá para ver algumas coisas, é o que eu estou citando, alguns times. Né? O Flamengo, por exemplo, ganhou bem, né? Foi 4-0 em cima do Paraná, que foi o jogo do Corinthians, né? Também está mostrando a diferença, né? Não é porque o Paraná veio da segunda divisão, como o Ceará também, mas o Ceará até empatou com o São Paulo, né? Ontem, foi outro jogo que foi 0-0. Mas a gente já começa a sentir alguns times que poderiam se destacar. Se bem que o campeonato é longo, tem o retorno, vamos dizer assim, né? Mas o Corinthians tem que tomar cuidado, que é um time forte, né? Tá aí primeiro, mas não acredito que seja um cavalo paraguai logo de início.
Não, Corinthians não. Corinthians fez um bom campeonato paulista, ganhou do Palmeiras na final, apesar daquele lance polêmico lá do pênalti, mas conseguiu segurar o Palmeiras dentro da casa do Palmeiras naquele dia e mostrou-se competitivo. Está ali com 2 vitórias já desponta um pouco. Eu acho que esse campeonato a gente só vai poder ter uma definição mesmo assim dos bons e dos ruins lá a partir da 10ª rodada. E hoje então a gente acompanhar o seu jogo, né? Botafogo e Sport, eu aposto no Botafogo. Botafogo tem mais time que o Sport.
Obrigado.
Né? Acho que pelo menos 1-0 sai nesse jogo aí.
E aí, Anderson, cadê o nosso amigo Gesiel Carvalho?
Gesiel tá rodando pelo Brasil aí, tá de férias, né?
Foi aniversário dele ontem.
Foi, verdade. O Henrique lá de Fortaleza, Gesiel, viu? Mandou um abraço
parabéns.
Aqui. Viu, Aldo? O Henrique lá de Fortaleza, no Ceará, eita, hoje mandou aí mensagem falando assim: vamos dar parabéns pro Gesiel? Então tá aí, isso. O Aldo aproveitou aí já.
Mas hoje à noite vai ser o jogo da rodada, às 8 horas da noite, claro. Eu vou torcer pro meu Botafogo. Pelo menos um empate fora, tá bom, né? Mas jogou muito contra o Palmeiras do Anderson aí, né?
Uhum.
Porque foi o jogo anterior que... tá certo que o Palmeiras foi até um jogo... Tô comentando aqui, viu, Anderson? Mas o Palmeiras jogou muito duro contra o Botafogo aquele dia. Você sabe que eles fizeram 23 faltas e o Botafogo só fez 8 no jogo todo. Foi um jogo muito pegado, né? Você tá lembrado do jogo?
Sim, foi realmente um jogo puxado, né? Ontem também foi um jogo intenso, né? Contra o Internacional. E eu tô vendo realmente que o Palmeiras está seguindo mais ou menos essa linha aí. Um jogo mais puxado, um jogo mais combativo, muito, muito toque, muitas faltas. Isso diminui um pouco o brilho do futebol.
É isso aí. Olha, Aldo, agradeço aí sua participação. Vamos ver aí os jogos dessa semana. Na 11 minutos, na sexta-feira, volto, né? Então vamos ver aí. Sorte pro Botafogo.
Valeu, gente. É um prazer estar sempre participando do 11 minutos, viu? Um abraço, Anderson. Um abraço, Marcela.
Valeu.
Um abraço a todos os ouvintes aí.
Até mais, Aldo.
Muito obrigado.
Valeu, Aldo. Eu só não queria terminar 11 minutos de hoje sem registrar, viu, Anderson, que o Brasil ganhou aí da Colômbia 3-0, garantiu a seleção feminina, tá, que eu tô falando, garantiu vaga aí pra Copa do Mundo Feminina de 2019, pras Olimpíadas de Tóquio de 2020, heptacampeã da Copa América, então assim, né,
estamos
arrasando,
vezes.
Hein? Estamos arrasando.
Então,
100% de aproveitamento, inclusive.
Um bom registro, então, para a gente encerrar o nosso 11 minutos. A gente fala muito do futebol masculino, mas o futebol feminino brasileiro é uma potência, né? E eu acho que eu vi algumas coisas a respeito dessa seleção. Acho que dessa vez na Copa do Mundo Feminino, acho que dá.
Opa, vamos lá, vamos torcer. Obrigada, Anderson, por sua participação aqui.
Até a próxima, Marcela. Tchau para todo mundo.